Vamos então dar início à nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos tentar cumprir aqui a nossa ordem de trabalhos. Tem 7 pontos, um dos quais outros assuntos. Vamos tentar aqui cumprir aqui esta ordem no sentido de, dentro desta hora que dispomos, antes da reunião de plenário, consigamos concluir, portanto, estes pontos. Vamos então para o ponto número 1, apreciação e votação da ata número 1 de 18 de abril de 2024. Tiveram, portanto, é uma ata que foi distribuída, portanto, dispenso-me de a ler e, portanto, submeto à votação desta comissão a ata, a minuta que foi distribuída. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade dos presentes. Relativamente à apreciação do projeto de regulamento da Comissão, que é o ponto 2, foi distribuído pelos serviços um draft, ou seja, é a versão que está atualmente em vigor na Comissão e que foi aplicado, portanto, durante a legislatura passada e pode servir de base, como é óbvio, ao nosso trabalho. Na anterior reunião eu apelei aos diversos grupos parlamentares para apresentarem propostas, pese embora não fixei prazo para o fazerem. Entretanto, já foi apresentada a proposta de alteração pelo grupo parlamentar do PSD, mas a minha ideia é, portanto, a minha proposta é que esta comissão adote este regulamento nos termos em que está em vigor, porque de acordo com o regimento, os regulamentos das comissões mantêm-se em vigor até serem aprovados novos regulamentos e, portanto, a minha proposta é, portanto, ser, portanto, este documento servir de base, mas fixava um prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares e, portanto, aqui agora a questão aqui a decidir é até quando é que estas propostas de alteração devem ser apresentadas. Isto porquê? Porque para a semana, vamos ter aqui uma semana sui generis, porque temos quarta-feira, que é dia 1 de maio, é feriado, e portanto só haverá plenário quinta-feira e sexta-feira. A minha ideia é não marcar, fazer nenhuma convocatória para reunião na próxima terça-feira. E portanto eu julgo que não fará sentido estar a fixar um prazo para a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares até esta sexta-feira, na medida em que para a semana em princípio não haverá reunião. Se eventualmente decidirmos fazer uma reunião, será com um único ponto único, que eu vou mais adiante explicar a razão, que tem a ver com o plano de atividades e o orçamento, porque relativamente ao plano de atividades e orçamentos, que constam do ponto 2, 3 e 4, 3, sim, portanto, relativamente ao plano de atividades e orçamento, de acordo com o artigo 29, salvo erro, do regimento, não, artigo 108 do regimento, a Comissão dispõe de 15 dias após a instalação para aprovar o plano de atividades e o orçamento. Como é óbvio, o orçamento depende daquilo que vier a ser definido e fixado no plano de atividades. E considerando que nós dispomos apenas de 15 dias para aprovar este plano de atividades, e hoje, quanto muito, haverá sim uma reflexão sobre o documento que foi distribuído, e também a minha ideia é fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. A minha ideia é, ainda assim, tentar cumprir o prazo dos 15 dias e faríamos uma reunião, e seria uma reunião célere, que eventualmente poderia ser marcada para aprovar só com um ponto único, para aprovar o plano de atividades e o orçamento. E aí faríamos essa reunião na próxima quinta... peço desculpa. Na próxima semana, quinta-feira, dia 2. Dia 2 de maio. Para decidir votar, portanto, este ponto único seria, portanto, o plano de atividades e o orçamento.
Senhora Presidente, se me permite.
Senhora, tenha a palavra, senhora.
neste dia, portanto, se temos plenário à tarde, portanto, seria importante definirmos a hora e perguntar se não seria possível, e uma vez que já deu entrada no serviço a proposta de alteração do regulamento da Comissão por parte do Grupo Parlamentar do PSD, se não seria possível proceder à sua distribuição com maior brevidade e também já os demais grupos aqui presentes nesta Comissão pronunciarem sobre o mesmo e também já ser efetivamente um dos pontos da ordem de trabalhos.
Obrigada, Sr. Obrigada, Sra. Deputada. Aqui só um parênteses. Porquê é que eu não estou a tentar fazer coincidir a aprovação do regulamento da Comissão com o plano de atividades e orçamento? Porque compete à Conferência de Presidentes deliberar e decidir quanto às atribuições e competências desta Comissão. E enquanto não ocorrer essa deliberação, eu acho que não faz sentido estarmos a aprovar o regulamento da Comissão. Vamos então, penso eu que será melhor aguardar que a Conferência de Presidentes reúna, delibere sobre aquilo que são as atribuições e competências da Comissão, da 14ª Comissão, e só após essa deliberação, portanto, nós trazemos aqui a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Isto também à semelhança daquilo que ocorreu na anterior legislatura. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas assumimos o princípio de que o regulamento em vigor da legislatura anterior ficava em vigor, porque há aquelas competências que são legais, portanto, que temos que já exercer, portanto, aplicavam-se os procedimentos a essas e depois se houvesse necessidade de afinamentos.
Sim, isso resulta expressamente do regimento da Assembleia da República, portanto, os regulamentos das comissões mantêm-se em vigor até serem aprovados novos regulamentos pelas comissões instaladas. Portanto, a ideia, aliás, e esta Comissão tem essa especificidade, grande parte daquilo que são as atribuições e competências resultam expressamente da lei, do Estatuto dos Deputados, e portanto, eu acho que isso, o arrastamento aqui desta decisão, desta deliberação de aprovação do regulamento, não acarretará qualquer prejuízo ao normal desenvolvimento das atividades por parte desta Comissão. Daí a minha proposta é, vamos tentar cumprir o prazo fixado no regimento para a aprovação do plano de atividades e orçamento, ou seja, dispomos de 15 dias após a instalação para aprovar estes documentos e logo que seja preferida a deliberação por parte da Conferência de Presidentes que defina as competências desta Comissão, traremos, portanto, esse documento à apreciação e votação por esta Comissão. Eu pergunto aos grupos parlamentares se têm algo a dizer sobre esta minha proposta. Senhores deputados? Eu penso que é cordial, porque também julgo que não deverá haver pressa e deverá haver uma reflexão por parte de todos os grupos parlamentares relativamente ao regulamento da Comissão. E novamente, aproveitando esta oportunidade para chamar a atenção, pelo menos eu só me apercebi agora, caso contrário eu teria feito um reparo, relativamente ao artigo, salvo erro, 13, ao artigo 13 do regulamento, exatamente, ao artigo 13 do regulamento, que tem a ver com a ordem do dia, pronto, tal como se recordam na anterior reunião da Comissão, foi dado conta que o PCP, o Partido Comunista Português, não estava representado nesta Comissão, aliás, apesar de constar do elenco dos grupos parlamentares desta Comissão, não tem deputados, não indicou deputados e, portanto, não tem deputados em efetividade de funções. E da mesma forma, a Iniciativa Liberal podia gozar da prerrogativa de indicar dois deputados e apenas indicou um, mas isso para aqui não, acaba por não ser relevante. Mas para efeitos do... Eu presumo que, tal como tinha sido aventado e aliás, acabou por vir a ser deliberado com a concordância de todos os grupos parlamentares, é que para efeitos de quórum deliberativo e de funcionamento, se considerasse os deputados a votação por maioria, com referência aos deputados em efetividade de funções. E foi isso que ficou decidido. Pese embora existir aqui uma norma no artigo 13 relativamente à ordem do dia, que, havendo a necessidade de introdução de assuntos urgentes e que tenham de ser aprovados, essa introdução na ordem de trabalhos do dia tenha de ser aprovado por todos os grupos parlamentares, a minha pergunta é, esta redação que consta do artigo 13 número 3 suscita aqui depois uma dúvida e que convém desde logo esclarecer para que não haja qualquer questão, porque com certeza haverá eventualmente no decurso dos nossos trabalhos algumas matérias que eventualmente poderão ter que ser introduzidas, dado o caráter urgente dos mesmos assuntos, mas como é óbvio, essa introdução na ordem de trabalhos tem de merecer a concordância por unanimidade, portanto, de todos os grupos parlamentares. E aqui o artigo diz expressamente a não oposição de todos os partidos que integram a comissão. Pronto, agora aqui convém se calhar clarificar um pouco a redação deste número para os que integram, mas de acordo com a deliberação tomada pela Assembleia da República, que define o elenco e composição das comissões, define que esta comissão, que o PCP integra esta comissão e, portanto, convém clarificar. Apesar de eu acho que devemos só clarificar, porque eu julgo que não haverá necessidade de propor ao par a alteração de composições de comissão, etc. Senhor Deputado, Pedro Delegar,
Sr. Presidente, essa norma foi introduzida na revisão do regimento porque verificava-se em algumas comissões um problema anteriormente que tinha a ver com a necessidade, de facto, de introduzir pontos na ordem do dia e os deputados que estavam ausentes de um determinado partido que não participava não sabiam e, portanto, não participavam nessa deliberação. Ora, aqui, como se dá o caso do PCP nunca estar por opção, eu acho que a interpretação que a Sra. Presidente faz é correta, ou seja, para este efeito também não são considerados, não devendo ser necessitada, ser solicitada a anuência. É, de facto, é um caso particular este, porque efetivamente da deliberação consta o PCP, mas não indicou nenhum deputado. Mas há circunstâncias, por exemplo, em que o CDS também não faz parte de todas as comissões, aí mesmo por impossibilidade matemática, mas em que a praxe é a mesma. Portanto, eu acho que se fazia a interpretação no sentido daqueles que optaram por integrar a comissão e resolvíamos da mesma maneira que o quórum.
Se me permite, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Sim, acompanhando atentamente aqui do ilustre colega, sem dúvida nenhuma, sem prejuízo de, na proposta de regulamento, de alteração do regulamento, podemos clarificar a redação. Pronto, sem dúvida, mas acompanhando, só para não haver a menor dúvida e todos os espíritos ficarem, de facto, muito mais estranados.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Sim, eu julgo que será cordial aperfeiçoar a redação. Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para clarificar também, ou contribuir para essa clarificação, porque, de facto, ao contrário, o grupo parlamentar não representado poderia inviabilizar o agendamento urgente. Ou seja, não faz sentido nenhum a quem não está representado enquanto deputado em efetividade de funções poder obstar a um agendamento urgente pela simples razão de não participar. Portanto, terá necessariamente que se presumir que são os grupos parlamentares que têm deputados em efetividade de funções. Sou pena de, ao contrário, inviabilizar os trabalhos da comissão. Creio que não ajudará, assim, a contrário, a clarificar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum grupo parlamentar que quer usar a palavra? Muito bem. Pronto, relativamente a este ponto da apreciação do projeto de regulamento da comissão, aquilo que eu proponha é que as propostas sejam apresentadas pelos coordenadores dos diversos grupos parlamentares, propostas de alteração, que sejam enviadas via correio eletrónico, por comunicação eletrónica para os serviços propostas de alteração e, considerando que não há tal urgência de ser aprovado este documento, eu propunha, como é óbvio com a vossa anuência, que fosse fixado o dia 3 de maio, o próximo dia 3 de maio, até às 16 horas. Isto para nos permitir, poderá eventualmente ocorrer, entretanto, a conferência de presidentes, para que depois, nas reuniões seguintes, já possamos desenvolver aqui algum trabalho de apreciação, reflexão sobre as diversas propostas apresentadas. Eu penso que o mais adequado e que irá eventualmente facilitar os nossos trabalhos é que após a apresentação destas propostas de alteração possamos reunir a mesa e coordenadores para fazer aqui uma discussão mais fina dessas propostas de alteração para que resulte um documento final para depois submeter à apreciação e votação desta Comissão. Nada havendo a opor por parte dos diversos grupos parlamentares, fica então definido o prazo para a apresentação de propostas relativamente ao regulamento da Comissão, o dia 3 de maio, até às 16 horas. Muito bem. Passamos então ao ponto número 3, relativamente ao plano de atividades e orçamento. Tal como eu ainda há pouco referia, de acordo com o artigo 108 do regimento, dispomos de 15 dias após a instalação para a aprovação do plano de atividades e orçamento. Basicamente, o documento que vos foi distribuído relativamente ao plano de atividades é basicamente idêntico ou igual ao da anterior legislatura. Teve um pequeno aditamento relativamente aqui ao descritivo de considerando aqui, portanto, é o 6.2. Basicamente, o plano de atividades que foi distribuído é o mesmo da anterior legislatura, com um pequeno aditamento que é de pormenor, que é relativamente ao ponto 6.2, em que introduzimos, portanto, este ponto diz respeito a reuniões de trabalho e deslocações ao estrangeiro. E, portanto, só a parte final deste ponto é que foi alterada, em concreto, quando identifica de forma expressa, portanto, o intercâmbio de boas práticas e o acompanhamento de temáticas com uma atividade comumente designada por lobbying e com a criação do organismo interinstitucional de ética da União Europeia. Basicamente, concretizamos aqui estes temas, considerando que são temas que estão na ordem do dia e que com certeza vão despertar alguma atenção por parte desta Comissão, se eventualmente houver e se eventualmente promovermos, portanto, reuniões de trabalho ou deslocações ao estrangeiro, eventualmente para intercâmbio de boas práticas e partilha de conhecimento e informação, podíamos abordar, portanto, mais aprofundadamente estes temas da atualidade. De qualquer forma, também pedi a vossa reflexão sobre este documento. Como é óbvio, podem ser apresentados contributos. Estes, sim, têm de ser apresentados até ao final desta semana, dia 26 de abril, até às 16 horas, e o prazo para a apresentação de propostas diz não só respeito ao plano de atividades, como também ao orçamento. Como é óbvio, o orçamento é o reflexo das atividades que venham a ser definidas por esta Comissão e, portanto, poderão os grupos parlamentares apresentar propostas, quer do plano de atividades, quer relativamente ao orçamento. Este documento que vos foi distribuído relativamente ao orçamento não é o que constava da anterior legislatura. Basicamente, em termos de montantes, houve ali um acréscimo, pronto, como é óbvio, com base na atualização dos preços, mas basicamente isto é um formulário que foi aprovado com vista a parametrizar, portanto, os orçamentos das diversas comissões, e basicamente aquilo que os serviços fizeram foi preencher em termos de quantidade, porque os preços unitários já resultam do próprio formulário a preencher pelos serviços. Por isso, aquilo que nós temos de fazer mais é vermos as quantidades em função daquilo que seja definido no plano de atividades. Muito bem, não sei se algum grupo parlamentar quer usar da palavra respeitante a este ponto. Muito bem, não, nada havendo. Fica então definido o prazo de 26 de... Exatamente, até às 16 horas. Muito bem. 14. Não, mas, pois... pronto, o que eu estava a pensar, pronto, eu acho que ou fazemos a reunião antes do plenário ou depois do plenário. Daquilo que eu me apercebi, a agenda do plenário do dia 2, o plenário inicia às 15, mas eu não sei qual é a grelha de tempos, mas presumo que não...
Dia 2, estamos a falar de dia 2? É um putativo do PS, fixa-se na ordem do dia, portanto...
Já não sei qual é a grelha.
É 2 horas, mais ou menos.
2 horas. É que se o plenário não for longo, podíamos fazer, se calhar, a reunião após plenário. Só para aprovar também aqueles 2 pontos, que é o plano de atividades e o orçamento. Oh, não sei, coloca à consideração dos grupos parlamentares antes do plenário ou após plenário. Senhor Deputado, faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega dá a nota de que preferia que fosse antes da realização do plenário.
Senhora Deputada Marta Temido.
O Grupo Parlamentar do PS acompanha. E o Grupo Parlamentar do PSD também acompanha aquela janela de oportunidade entre as 14 e as 14h30.
Muito. Faça favor, sentido. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, no mesmo sentido, também acompanha.
Muito bem, então fica definido por unanimidade que a próxima reunião para tratar deste ponto relativamente ao plano de atividades e orçamento terá lugar, portanto, no próximo dia 2 de maio, pelas 14 horas. Passamos então ao ponto 4, deliberação sobre a constituição dos grupos de trabalho. Relativamente a este ponto, estas comissões costumam funcionar de forma permanente nesta comissão e, portanto, a minha proposta é manter, portanto, essa continuidade desses grupos de trabalho pela relevância e importância das competências que lhes estão adstritas e, portanto, submeto à deliberação desta comissão a constituição destes grupos de trabalho, o grupo de trabalho da aplicação do Código da Conduta, e o grupo de trabalho de registro de interesses. Esta ordem constante, a ordenação constante da ordem de trabalhos destes grupos de trabalho, estão por ordem alfabética, porque não há aqui predominância de uma relativamente à outra, nem uma ordem em concreto. O que é certo é que, para efeitos de indicação e designação de coordenador do grupo de trabalho, temos de cumprir o disposto no artigo 29 e, portanto, essa representatividade, a coordenação do primeiro grupo de trabalho cabe ao PSD. E por isso pergunta à senhora deputada Paula Margarido a designação de coordenador para o grupo de trabalho aplicação do Código de Conduta.
Senhora Presidente, a própria.
Não sei se os outros grupos parlamentares já têm indicação dos deputados que vão integrar a comissão, então eu começaria por dar a palavra ao Partido Socialista. Senhora Deputada Marta Temido, faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigada.
Deputada Marta Temido, estamos agora a tratar da comissão da aplicação do Código de Conduta.
Eu sei.
A coordenadora, portanto, o coordenador foi indicado pelo Partido Social Democrata e, portanto, o deputado a integrar o grupo de trabalho deve também ser indicado pelos diversos grupos parlamentares, neste caso, O Partido Socialista, faça favor, Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu estava aqui a cometer o erro de indicar o mesmo deputado para os dois efeitos, quer para presidir ao subsequente, quer para integrar este, mas reposta devido à ordem, integra pelo Partido Socialista este grupo da aplicação do Código de Conduta, o Sr. Deputado Pedro Vaz. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega para a integração deste grupo indica o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Muito obrigado.
A Iniciativa Liberal ausentou-se da sala. Muito bem. Pois peço... Não, a Iniciativa Liberal, temos um deputado indicado pela Iniciativa Liberal, que é a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Não, tinha... Está bem, eu presumo que sim, mas isso tem de ser uma prerrogativa de cada grupo parlamentar a indicar a pessoa e pode eventualmente até ser deputado que não integra a comissão. Por isso, vamos aguardar então a pronúncia e vou pedir aos serviços para solicitar aos grupos parlamentares que não estejam presentes nesta reunião para indicar, portanto, o deputado a integrar o grupo de trabalho. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faça favor.
Não impróprio, Sr. Presidente.
O do livro não está, pois não? Pronto, e também não estando presente nenhum deputado do livro, portanto, pedia também aos serviços para solicitar essa indicação. Relativamente à constituição de grupos de trabalho, diz-nos o regimento que devemos definir não só a composição, o respectivo elenco, mas também o seu âmbito. O seu âmbito já consta atualmente do regulamento da comissão, aquele que vigora até ser substituído, e portanto, pelo menos para efeitos da deliberação da constituição deste grupo de trabalho, eu proporia a esta comissão que se acolhesse o âmbito, as atribuições que constam já e que estão definidos no respectivo regulamento de funcionamento. Não sei se há algum grupo parlamentar que se queira pronunciar relativamente a este ponto, grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta. Muito bem. Então... Fica então vamos votar a constituição da comissão, do grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade dos presentes. Muito bem. O mesmo se aplica relativamente ao grupo de trabalho de registro de interesses. Portanto, desta feita, a coordenação cabe ao Partido Socialista, de acordo com o metodonte e a questão da representatividade política, e, portanto, daria a palavra ao Partido Socialista para a indicação de coordenador deste grupo de trabalho a constituir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para presidir este grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Paula Margarido, quer indicar então o membro a integrar este grupo de trabalho?
Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Carneiro.
Muito bem. Sr. Deputado Rodrigues Tacha.
Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega indica o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sra. Presidente, indico-me a mim próprio.
Muito bem, portanto, eu peço novamente aos serviços que solicitem à Iniciativa Liberal e ao LIVRE a indicação de dois deputados, dois membros, a integrar este grupo de trabalho. E o mesmo proponho relativamente, portanto, uma vez que já está definida a respectiva composição, o respectivo elenco, relativamente àquilo que é o seu âmbito deste grupo de trabalho, apesar de grande parte daquilo que que é a grande atribuição e competências deste grupo de trabalho, resultar já expressamente da lei. É um grupo de trabalho que carece, portanto, de alguma dinâmica imediata, na medida em que nós, nomeadamente, já temos 5 pedidos de parecer relativamente a matérias que foram suscitadas e que competirá, com certeza, a este grupo de trabalho. Mas, retomando, aquilo que eu propunha é que, relativamente àquilo que é o objeto e âmbito deste grupo de trabalho, também se acolhesse as atribuições e competências que estão definidas no regulamento de funcionamento atualmente em vigor. Nada havendo a opor, vamos submeter, portanto, a constituição do grupo de trabalho Registro de Interesses à votação desta comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. Relativamente ao ponto 5º, distribuição do projeto de lei 43 da 16ª legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Partido Comunista Português, que tem como epígrafe combate às portas giratórias entre os cargos políticos e os grupos económicos, reforçando o regime de impedimento do exercício de cargos em empresas privadas por parte de titulares de cargos políticos e executivos, que incorporação à Lei 52/2019, de 31 de julho. O autor do relatório a indicar deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, daria a palavra à senhora deputada Paula Margarido para indicação de deputado para relator desta iniciativa.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Obrigada, Sra. Deputada. Ainda relativamente ao ponto 5 da nossa ordem do dia, submeto aqui à vossa consideração o eventual pedido de pareceres a entidades exteriores à Assembleia da República, que tem sido de prática e procedimento desta Comissão, sempre que ocorram iniciativas legislativas, é solicitado pareceres a diversas entidades, que passo a elencar, ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e ao Mecanismo Nacional Anticorrupção. A minha proposta é manter este procedimento e sempre que sejam submetidas iniciativas legislativas que se enquadrem no âmbito das atribuições e competências desta Comissão, sejam solicitados pareceres a estas entidades e que seja fixado um prazo não superior a 15 dias, ou que seja fixado um prazo de 15 dias para a emissão dos respectivos pareceres. Quanto a este ponto, algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Senhora deputada Paula Margarido, faça favor.
Senhora Presidente, estávamos efetivamente a pensar que seria também importante constar aqui neste grupo de entidades a solicitar parecer a entidade para a transparência. E, portanto, sujeitávamos isso à deliberação dos membros da Comissão.
Mais algum grupo parlamentar quer se pronunciar relativamente a esta proposta do PSD? Eu, sinceramente, não sei se isso colide de alguma forma com algumas atribuições e competências da entidade da transparência, penso que não, portanto, então se não houver oposição de nenhum partido, nenhum grupo parlamentar, mantemos, portanto, este procedimento e nas situações de submissão de iniciativas legislativas é solicitado parecer a estas entidades para que emitam parecer, para que se pronunciem no prazo de 15 dias. Muito bem. Passamos então ao ponto 6º da nossa ordem do dia. Eu não sei se se encontram presentes alguns jornalistas, alguma comunicação social, nesse caso. Muito bem. Considerando que se tratam matérias de caráter reservado, eu peço a todos os senhores deputados que não se integrem nesta comissão para se ausentarem. Obrigada, senhor deputado. Obrigada. Muito bem. Relativamente ao ponto 6, temos aqui quatro pedidos de levantamento da imunidade parlamentar. Todos eles, portanto, são basicamente... São quatro pedidos, todos eles, portanto, levantamento de imunidade parlamentar para na qualidade de arguido. Mas, portanto, eu vou elencar o primeiro, e isto é em função da ordem, da ordem cronológica da apresentação dessas solicitações por parte do Tribunal, por ordem cronológica, portanto, a mais antiga. É respeitante a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar provinda do Tribunal Central de Instrução Criminal e a indicação do relator. Ah, peço desculpa. Só me foi facultada agora esta listagem de acordo com a ordem cronológica. Há uma outra anterior, que é uma que deu entrada aqui nos serviços dia 25 de março de 2024, provindo, portanto, é um levantamento de imunidade parlamentar provindo do Tribunal Central de Instrução Criminal, e a indicação do relator cabe ao Partido Social Democrata, de acordo com o método, e, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Paula Margaride para a indicação de relator.
Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Vice-Coordenadora, a Sra. Deputada Ana Santos.
Bem, obrigada, Sra. Deputada. Relativamente ao demais, temos três pedidos de levantamento de imunidade parlamentar, todos eles respeitantes ao mesmo processo, que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal. Portanto, são três pedidos de imunidade parlamentar, cujos visados são três deputados, mas no âmbito do mesmo processo. Nesse sentido, a minha proposta é que seja indicado um único relator para estes três pedidos de levantamento de imunidade, na medida em que todos eles decorrem ao abrigo do mesmo processo criminal, no mesmo processo de inquérito. Nesse sentido, e se concordarem, primeiro ponho isso à consideração desta comissão, não é? Porque, por norma, cada pedido de levantamento de imunidade parlamentar é emitido um parecer, mas considerando que estamos a falar aqui de um pacote de três pedidos de imunidade parlamentar ao abrigo do mesmo processo criminal, portanto, a minha proposta é, nesse sentido, a indicação de um só relator para efeitos de emissão de um só parecer. Nesse sentido, desta feita, caberá ao Partido Socialista a indicação de relator, e dava então a palavra à Sra. Deputada Marta Temido, para o efeito.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista indica o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, novamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum? Muito bem, cumprimos aqui a nossa ordem do dia. Apenas faltam outros assuntos. Não sei se algum grupo parlamentar quer introduzir algum assunto nestes outros assuntos. Não havendo, eu apenas quero dar nota de que é minha intenção convocar reuniões periódicas de mesa e coordenador para, portanto, acertar nesta fase inicial da instalação e funcionamento desta comissão. Há uma série de matérias que convém afinar, nomeadamente relativamente aqui aos procedimentos a adotar em matérias de caráter reservado, e nesse sentido dar-vos nota que, portanto, é a minha intenção promover essas reuniões semanalmente. Eventualmente nestas próximas semanas poderá haver aqui alguma dificuldade em reunir, pelo menos com tempo, porque eu acho que estas primeiras reuniões deviam ser feitas com algum tempo para afinarmos aqui procedimentos internos. Mas agora nas próximas semanas, como temos aqui uma série de feriados e dias em que não há trabalhos parlamentares devido portanto a iniciativas de grupos parlamentares, remeteremos isso e depois mais para as semanas seguintes. Muito bem, mais nada havendo a tratar, dou por concluída e encerrada a presente reunião. Obrigada.